voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, rádio, televisão, integradas, trazendo para vocês as informações que mais interessam aos telespectadores e aos ouvintes. Por isso que a gente chama aqui em mistura, chama em teleouvinte, né?
Exatamente.
Olha, eu queria agora chamar a atenção aqui para um assunto que movimentou, abalou o Brasil, acordou o gigante durante o final de semana. O pessoal do Congresso Nacional, muitas vezes, eles se desconectam da realidade e começam a fazer um monte de besteiras, né, e depois tem que parar para consertar ou então a coisa desanda. É o que aconteceu essa semana com a tal da chamada PEC da blindagem, que é mais a PEC, eu chamei aqui a PEC da corrupção, a PEC da impunidade, né? E aí eu não esperava, e eu acho que nem os congressistas esperavam, uma movimentação, uma reação tão instantânea, tão rápida a respeito da revolta da população brasileira em torno dessa mensagem que foi enviada pelo Congresso Nacional com a aprovação dessa PEC da blindagem. O que eu quero só explicar aqui para os nossos teleouvintes entenderem, que a gente gosta de traduzir tudo nos mínimos detalhes, é só para explicar para vocês que na Constituição de 88, na Constituição de 1988, foi aprovado o foro privilegiado. Escreve aí, foro privilegiado. Qual é o foro privilegiado? Olha, deputados e senadores só poderão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz de primeira instância da minha comarca não pode mexer no deputado. Olha, você não pode, mesmo que o roubo, o furto, o crime tenha acontecido no seu município, mas o juiz da comarca não pode mexer, são imexíveis, são intocáveis. Aí não pode ser mexido também, perturbado pelo Tribunal de Justiça do Estado, não pode. Não pode ser pelo STJ, somente pelo Supremo Tribunal Federal que pode tocar nesse juiz. Isso é o foro, nesse deputado. Isso é o foro privilegiado, quer dizer, só tem foro único. Só que eles aprovaram na Constituição de 1988 que eles ficariam sem foro. Quer dizer, não pode ser tocado por ninguém. Para que o Supremo Tribunal Federal pudesse investigar ou processar um deputado, aí o Supremo teria que pedir permissão para o Congresso Nacional. E aí muita gente, acusados de crimes graves, ficaram sob a proteção da lei. A sociedade se revoltou e no ano de 2001... foi retirado, foi aprovada uma outra lei, o Congresso Nacional aprovou uma outra lei, dizendo assim, não precisa mais pedir autorização, o Supremo Tribunal Federal não precisa mais pedir permissão para processar um deputado e um senador. Aí eles ficaram com o foro privilegiado de apenas ser julgado pelo Supremo. Como o Supremo não dá conta de julgar tudo, aí muitas vezes ficam mesmo sem julgamento. E aí, agora resolveram, por responsabilidade mais direta, uma defesa maior de quem estava cobrando há muito tempo de que o Brasil estava vivendo um período de impunidade, de corrupção, que não sei o quê e tal, principalmente o PL, partido que é ligado mais aos bolsonaristas, né, criticavam muito a questão da corrupção. Aí, de repente, no Congresso Nacional, se junta com todos os deputados do Centrão e diz, olha, vamos aprovar aqui por 311 votos, que agora, para o Supremo Tribunal Federal ou qualquer órgão da justiça investigar qualquer um de nós aqui, tem que pedir a autorização do Congresso Nacional. O que que chega, Rabo Pereira? Aí o Tribunal de Justiça manda para o Congresso não autoriza. O STJ pode mandar, o Supremo manda e não autoriza. E fica por isso mesmo. E aí a população começou a entender. Disse, olha, Rapaz, se eu for chefe de uma facção criminosa, mandar matar um monte de gente, depois eu gasto 10 milhões de reais, vou para o Congresso Nacional, ninguém vai me investigar. Virou um lugar de bandido, um lugar para proteção, para proteger os bandidos do Congresso Nacional.
Inclusive, Humberto, dos 18 dos 18 deputados federais que temos no estado, apenas 3 votaram contra. Sabe quem? Márcio Gerri. Rubem Júnior e Duarte Júnior. Ou seja, cadê aqueles deputados moralistas? Cadê aqueles deputados que são contra roubos, que são contra os furtos? Cadê aquele povo que prega o bem da família? Cadê?
Sumiram.
E para você ter uma ideia, desses 15 deputados maranhenses que votaram a favor dessa PEC da blindagem, 5 são investigados. Ou seja, se o cara é investigado, como é que ele vai votar contra?
A produção preparou aqui, vamos ver como é que foi o movimento em Brasília. Tem mais de Brasília? Vamos ver a movimentação em Brasília. Olha a quantidade de gente nas ruas de Brasília no final de semana, Jalber Pereira. Vamos para São Paulo. Como é que ficou São Paulo durante o final de semana? Vamos passar para as imagens lá do estado de São Paulo. Rio de Janeiro, olha aí. Essa daí, Copacabana, Rio de Janeiro. Quando as pessoas deveriam estar tomando seu banho de praia, foram muita gente, milhares de pessoas ocuparam a Avenida Copacabana no Rio de Janeiro para protestar contra essa impunidade defendida no Congresso Nacional. Vamos mostrar agora São Paulo. Aquela região ali que fica da Avenida Paulista, lá onde fica o MASP, né? O palco que há poucos dias atrás foi um local que era de manifestação do pessoal da direita, de bolsonaristas,
pedindo anistia,
simplesmente agora foi ocupado por milhares de pessoas. Eu queria aquela imagem do MASP, que a imagem do MASP é muito boa, dá para ter uma dimensão. Isso, gente, o que que acontece? Aí eu vejo na grande mídia o pessoal dizendo assim, olha, foi a esquerda. Não, aí foi a esquerda, claro, é a grande maioria do pessoal da esquerda. Mas aí tem muita gente de direita que não concorda com essa bandidagem, não concorda com a impunidade, né? E agora começam a defender, e esse é o grande perigo para a extrema-direita, é quando os próprios da direita começam a defender pautas contrárias à direita. É isso que está acontecendo no nosso Brasil. Aí tem muita gente de direita fazendo parte dessa multidão, porque eles não concordam, independente de lado A e de lado B, não concordam com esse tipo de impunidade no nosso país. Então é importante. E aí eu quero chamar a atenção também do que vem acontecendo em todas as esferas, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Jalber Pereira, nós temos, por exemplo, agora nós temos o escândalo do INSS, tu te lembra?
Sim,
né? Sim. Tá acompanhando,
um o escândalo dos maiores do INSS. Da história.
Um dos maiores escândalos que acontece no nosso país, a tirar dinheiro dos aposentados sem autorização dos aposentados. Quem é o principal acusado? O tal do Careca. Já viu falar muito desse Careca, né? O Careca era o principal responsável por pegar o dinheiro e distribuir. Pegar o dinheiro dos aposentados. Aí convoca a CPMI, convoca o Careca para depor na CPI. Aí o Supremo Tribunal Federal disse, não, o Careca não. Não, não tem, não vai ter autorização para o Careca depor. Isso é impunidade ou é punidade, Jalber Pereira?
Isso é impunidade.
Impunidade defendida pelo Supremo Tribunal Federal, escancaradamente. E aí a CPMI do Congresso Nacional resolveu convocar uma advogada que começa a ser citada, desconhecida do povo do Maranhão, mas uma advogada chamada Clara Alcântara Botelho Machado, que disse que era essa advogada que ia derrubar o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, ia botar essa advogada que ia derrubar o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, ia botar a denúncia dela, ia botar o governador do Maranhão na cadeia. Essa Clara Botelho, que era que estava sendo usado pela oposição aqui no estado do Maranhão para processar, para denunciar o governador Carlos Brandão, e por causa disso iam caçar o mandato do governador Carlos Brandão para o pessoal do PT tal assumir o governo do estado. Ia fazer um tapetão para tirar o governador Carlos Brandão. Acontece que essa senhora Clara Botelho, cara, Alcântara Botelho Machado, foi apontada também como uma peça-chave no escândalo dos desvios de dinheiro dos aposentados. Ela é responsável por nada mais e nada menos, Jalber Pereira, segundo aqui as informações, ela teria pelo menos 11 mil processos aqui no estado do Maranhão, em que ela estava atuando, e que diz que a maioria das pessoas que ela defende sequer sabe disso. Ela está sendo investigada. Ela foi convocada também para depor na CPI e resolveram, disseram assim, não, essa também ninguém mexe. Essa cidadã também ninguém vai mexer nela. Então, é para investigar ou não é para investigar? Supremo Tribunal Federal, será se nós vamos passar também essa imagem de impunidade para o resto do Brasil? As pessoas que realmente deveriam ser investigadas agora estão sob o manto do Supremo Tribunal Federal para não serem sequer ouvidas como testemunhas ou de acusação dentro dos processos de investigação. É bom que se reveja isso antes que esse gigante que começou a acordar, que não está mais tão adormecido assim, comece a se voltar também contra o Supremo Tribunal Federal e suas medidas de proteção contra pessoas que deveriam sim se explicar para a sociedade brasileira. Aqui eu não quero passar a mão em cima, porque eu acho que é obrigação nossa, como veículo independente, falar a verdade, independente de ser esquerda, independente de ser direita. A gente aqui tem um compromisso em falar a verdade, doa a quem doer.
Estamos apresentando Central Manhã.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.